Primeiro, eu quero ver se tenho a mesma compreensão do governador Cid Gomes de falar bem curtinho, porque vocês não comeram ainda, nós também não comemos ainda, e saco vazio não para de pé. Então é preciso a gente cuidar disso. Mas também vocês têm que ter paciência, porque eu não venho aqui todo dia. Então, eu tenho o direito, se vocês permitirem, de falar um tiquinho a mais que o Cid falou. Primeiro, eu quero cumprimentar o companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará. Quero cumprimentar a senhora, sua mãe, Maria José. Quero cumprimentar os ministros que me acompanham aqui. Fernando Haddad, que falou com vocês, Pimentel da Previdência, Sérgio Rezende da Ciência e Tecnologia, Márcio Forte da Cidade e o nosso companheiro Pedro Brito da Secretaria Especial de Portos. Quero cumprimentar o senador Inácio Arruda, quero cumprimentar o deputado Chico Lopes, quero cumprimentar o companheiro Ciro Gomes, que parte das coisas que nós estamos fazendo aqui, sobretudo a transposição da água do Rio São Francisco, talvez não estivesse andando se não fosse o trabalho do Ciro enquanto ministro da Integração e o trabalho que ele fez da engenharia da Transnordestina, engenharia financeira, ainda quando era ministro da Integração. Quero cumprimentar o companheiro Eudes Xavier, deputado federal. Quero cumprimentar o Eugênio Rabelo. Quero cumprimentar o companheiro Eunício Oliveira, que foi meu ministro da Comunicação. Quero cumprimentar o José Ayrton Cirilo. Cumprimentar o companheiro José Guimarães, o companheiro José Linhares e o companheiro Paulo Henrique Lustosa. Quero cumprimentar o senhor magnífico reitor Cláudio Ricardo Gomes da Silva, reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Quero cumprimentar o senhor José Leônidas de Menezes, o nosso prefeito de Sobral, por meio de quem eu quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes. Quero cumprimentar o Helber Saraiva de Santiago, diretor do campus Sobral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero cumprimentar o nosso querido vice-governador Francisco Pereira, que está lá em Limoeiro do Norte. Quero cumprimentar o prefeito João Dilmar da Silva, também prefeito de Limoeiro do Norte. Quero cumprimentar o senhor José Façanha Gadelha, diretor do campus de Limoeiro do Norte. Quero cumprimentar o senhor Emílson Rocha Melo, por meio de quem cumprimento aqui. O Emílson, na verdade, é aquele menino que falou lá de Limoeiro do Norte. Portanto, não tem nada de senhor colocar aqui na minha pauta um menino de 19 anos ser chamado de senhor ou de 20 anos. Quero cumprimentar o Emílson, que é estudante e que falou em nome dos estudantes de Limoeiro do Norte. Quero pedir para o companheiro Marcos vir pegar meu discurso aqui, que não tem lugar para colocar, e o vento vai fazer voar. Eu não vou repetir números de educação que já foi falado pelo Fernando Haddad, que já foi falado pelo Cid Gomes, que já foi falado por outras pessoas. Eu queria apenas dizer da minha alegria de estar outra vez em Sobral. E muito mais alegria ainda de estar na presença de um companheiro governador que tem sido parceiro em todas as horas. Porque tem governador, tem prefeito na história do Brasil, que muitas vezes a relação deles com o governo federal e do governo federal com eles é uma relação um pouco ambígua. Eles não são companheiros, eles não são amigos, é uma relação apenas institucional na hora que as pessoas precisam de dinheiro ou na hora que o governo federal quer negar dinheiro. A nossa relação não é assim. A nossa relação é de companheirismo, é de projeto de Brasil, é de compreender que o país não dará certo se o governador ficar fazendo colocando o pé na parede contra o governo federal, o governo federal colocando o pé na parede contra o governador e os dois juntos massacrando o prefeito na cidade desse país. Só pode dar junto se a gente assumir na nossa consciência o compromisso que nós fizemos durante a campanha de ajudar a melhorar este país. E para melhorar este país, prefeito, governador e presidente da República têm que serem parceiros e não adversários políticos. E o companheiro Cid, antes, durante e depois, tem sido um parceiro extraordinário pela qualidade que ele imprimiu ao Estado, na administração do Estado e na construção de parcerias. Muitas vezes, o dinheiro do governo federal não chega a um Estado em três hipóteses. A primeira, quando o presidente, ao invés de reconhecer que os Estados têm direito e que os prefeitos têm direito, fica esperando que eles vão a Brasília pedir favor ao presidente. A segunda é quando você tem um governador que não sabe governar. A terceira é quando você tem adversário do governador no Senado ou na Câmara que fica pedindo para o presidente da República não liberar o dinheiro para o governador por conta das eleições. Vocês não sabem, mas isso é um verdadeiro inferno. Às vezes você decide mandar um dinheiro para um Estado, os senadores daquele Estado ou deputados que são contra o governador têm a petulância de vir pedir para você não mandar o dinheiro para o governador, não se sair bem. Ora, somente alguém que tivesse senso de cretinagem muito grande seria capaz de prejudicar um brasileiro porque alguém não quer que o governo federal mande o dinheiro que o Estado tem direito. Até porque quem produz a riqueza do Brasil são os trabalhadores nas cidades, são os trabalhadores nos estados e, portanto, nós estamos apenas devolvendo para os entes federados aquilo que eles têm direito. Então eu quero, Cid, de público, agradecer a parceria extraordinária e construtiva que nós temos feito. Veja, e as coisas começam a acontecer quando a gente percebe que o povo brasileiro está mudando o seu astral. As pessoas passaram a acreditar no Brasil. Até a nossa seleção começou a ganhar. Veja o autoestima que está chegando no povo brasileiro. A questão da educação, ela está se transformando no Brasil numa questão, eu diria, quase que uma profissão de fé. Ou nós aproveitamos este momento e fazemos os investimentos que temos que fazer na nossa juventude, ou daqui a 10 ou 15 anos, nós estaremos vendo um jovem de 18 anos indo para a cadeia e a gente pensa que ele é bandido, quando, na verdade, os verdadeiros bandidos foram aqueles que não tiveram a responsabilidade de cuidar da juventude brasileira no tempo que ela precisava ser cuidada. Um jovem que está indo para a cadeia porque cometeu um delito qualquer, possivelmente, ao invés da gente apenas condená-lo, nós temos que fazer uma análise por que ele chegou àquela situação. Qual a oportunidade que faltou para ele no momento em que ele mais precisava? Se faltou oportunidade para o pai dele, se faltou oportunidade para a mãe dele e faltou para ele, nós iremos perder esse jovem para a bandidagem, para a droga ou para outra coisa qualquer. Então, é urgente a gente estender a mão para a juventude numa parceria entre prefeitura, governo estadual e governo federal para a gente fazer o que não foi feito praticamente durante todo o século passado. E agora, mais ainda, com a descoberta dessa área do pré-sal pela Petrobras,
o Brasil passará a ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Não é pouca coisa. Mas a gente também não quer fazer o que nós já vimos de experiência em outros países. Pegar o dinheiro e a gente torrar ele à toa nos gastos comuns do governo. Não. Nós estamos criando um fundo. Um fundo para 190 milhões de brasileiros, que será aplicado. E a aplicação desse fundo, o resultado da aplicação, irá ajudar a gente a investir em algumas coisas que nós consideramos essenciais. Primeiro, educação. Segundo, ciência e tecnologia. Terceiro, acabar com a pobreza nesse país. Quarto, a gente cuidar da questão cultural e cuidar da questão ambiental nesse país, porque cuidar do ambiente hoje é uma vantagem comparativa para a disputa que o Brasil tem que fazer no mundo. E quando eu falo a questão cultural, eu já estou vendo ali o pessoal querendo um curso superior de música aqui em Sobral. E eu já estava falando para o Fernando Haddad, precisa chamar o reitor e conversar com o reitor. A universidade está pronta. Os alunos já existem, estão querendo. Ou seja, o que, que falta? Contratar os professores, é pegar os professores de música. Se não tiver professor de música, é possível ou não é fazer? Ô, reitor, é possível? Então levante e balança a cabeça para ele ver que é possível fazer um curso de música. Olha, veja a mudança que houve no Brasil. Viu, Cid? Veja a mudança que houve no Brasil. Eu faço política há pelo menos 30 anos. Primeiro sindical, depois partidária. Toda vez que eu ia num ato público, qual era a faixa que a gente via nos comícios? Fora FMI e salário mínimo de $100. Ora, hoje, o salário mínimo já está mais de $200. E o FMI, não só a gente não deve nada para eles, como eles agora nos devem $10 bilhões que nós emprestamos para eles. Então, qual é a faixa? Qual é a faixa que me dá prazer? A faixa que me dá orgulho? É que em cada cidade que eu chego agora, as pessoas estão pedindo escolas técnicas, as pessoas estão pedindo extensão universitária, as pessoas estão pedindo um curso de música e outras coisas mais. Essa é a evolução do Brasil. As pessoas também perceberam de que somente através do investimento na educação é que a gente vai dar um salto de qualidade que o Brasil precisa dar para disputar com os países ricos, essa coisa desse mundo globalizado. Ora, por quê que a educação é? Porque nós vamos deixar de ser exportador de apenas de commodities, de soja, de minério de ferro. A gente vai começar a exportar conhecimento, a inteligência do povo brasileiro, colocando valor agregado nas coisas que nós produzimos. E aí o país vai dar um crescimento extraordinário. E não existe outro jeito senão investir na educação, senão investir na formação profissional das pessoas. Olha, eu tenho dito em todos os meus pronunciamentos em escola pública, o Fernando Haddad, quando eu falo isso, ele já fecha os ouvidos, porque eu repito em todo lugar, mas como é a primeira vez que eu vou falar com vocês, eu vou falar agora. Por quê? Eu acho que tem que estudar. Uma coisa que marcou a minha vida foi o dia que, quando eu tinha 14 anos de idade, eu fui para o Senai fazer um teste. Eu nem sabia o que era torneiro mecânico. Eu queria fazer um teste. E eu consegui passar. E aí eu fiz um curso no Senai. Por conta desse curso, e eu quero que os jovens prestem atenção, por conta desse curso, eu fui o primeiro filho da minha mãe
de 8 filhos a ter uma casa. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter um carro. E eu fui o primeiro a ganhar mais que 10 salários mínimos. Por conta desse curso. E por conta desse curso, eu entrei numa fábrica grande. Dessa fábrica grande, eu fui para o sindicato. E do sindicato, eu virei presidente da República deste país. Ora, eu falo sempre do meu exemplo de vida, porque é para evitar que um jovem de 18 ou 19 anos fique dizendo: ah, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, eu estou desanimado, eu vou roubar, eu vou brigar, eu vou entrar na droga. Não existe espaço para desanimar. A nossa vida humana, ela é muito curta. A gente, quando muito, pode viver. Alguns vivem até 80, até 100, até... Mas a média morre aos 70. Eu já estou com 63, estou quase com o pé na cova. Mas tem gente que vive muito mais. O Niemeyer está com 102 anos e casou recentemente. Eu quero saber qual é o elixir da juventude que ele tomou. Mas veja, não existe espaço para desanimar. E o jovem tem que perceber que o melhor momento da vida dele é esse momento em que ele tem uma energia maluca, precisa gastar, e muitas vezes ele fica muito apressado e acha que as coisas têm que ser feitas num único dia. E as coisas são feitas, sabe, num processo mais demorado. E tem que estudar, tem que chegar em casa e estudar, porque vocês não sabem o orgulho da mãe e do pai de vocês de saber que vocês estão fazendo um curso profissional, que vai dar cidadania para vocês, que vai dar dignidade para vocês. Eu digo sempre, por que que a mulher tem que estudar? Porque não é corretamente justo, não é, sabe, do ponto de vista sociológico correto, uma mulher viver com um homem porque ela depende da comida que o homem leva para casa. Um homem e uma mulher têm que viver junto porque eles se gostam, porque eles querem viver junto, por uma opção, não pela comida. É por isso que a mulher tem que ser independente. Quando ela for independente, nós iremos aprender a valorizar mais a mulher, a respeitá-la. Porque o que que acontece com uma menina de 18 anos, 19 anos? Se ela não trabalha, não tem uma profissão, ela é obrigada a levantar de manhã: ô mãe, me dá dinheiro para mim comprar um sutiã. Ô mãe, me dá dinheiro para comprar um chinelo. Se a mãe está de bom humor, ela fala: meu amor, eu não tenho hoje, eu vou te dar amanhã. Se tiver de mau humor, já dá logo uma esculhambação, sabe? Eu digo isso porque de vez em quando eu via meu filho pedir 10 pilas para Marisa, eles ouviam cada discurso que se fosse eu não queria mais o dinheiro. Sabe? Não, imagina a mulher levantar de manhã: amorzinho, me dá 20 reais para me comprar umas coisas para mim. E o marido fala: outra vez? Eu te dei há 4 meses atrás 20 reais, agora quer mais 20? Não tem feijão dedicado? Não tem óleo? Não tem batata? Não tem açúcar? Gente, a vida não pode ser assim. A vida é mais prazerosa para a gente poder viver nessa agonia. É por isso que a mulher... é sagrado aprender uma profissão. Porque a mulher, ela foi doutrinada, sabe, durante milênios, a acreditar que ela era a parte frágil. Então é engraçado, porque uma mulher que não trabalha fora, trabalha em casa, ela pensa que não trabalha. Ela foi educada a pensar que não trabalha. Então uma mulher levanta de manhã, tem 10 filhos, ela limpa a cama, limpa banheiro, lava a roupa da molecada, cozinha, faz café, bota para a escola, arruma a roupa do marido, aí pergunta para ela: você trabalha? Ela fala: não. Sabe, esses valores estão incutidos na nossa cabeça. Daí porque é quase que uma obrigação as mulheres estudar. Porque quando o Lulinha chegar para a mulher dele e falar: oh, escuta aqui, ô Marisa, me dá tal coisa. Ela falou: meu, se manca. Se manca porque eu não preciso de você gritar comigo assim. Fale no meu tom. Aí a vida
vai ser muito mulher. Agora, por que que o homem tem que estudar? Porque eu sei o que que é um menino de 18 anos colocar uma carteira profissional aqui no bolso e sair procurando emprego o dia inteiro, durante um mês, durante 6 meses, durante um ano. A carteirinha fica amassada, a carteirinha fica suada, e ele chega na porta de fábrica e o cara pergunta: o que é que você sabe fazer? Nada. Não tem emprego. Há um pouco de tudo, também não sabe fazer nada. Então ele tem que dizer: eu sou isso, eu sou eletricista, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou qualquer coisa. Mas ele tem que ter uma profissão. Então eu queria pedir para vocês, companheiros, vocês jovens, aproveite essa oportunidade, porque não tem valor mais extraordinário que vocês podem dar de presente ao pai e à mãe de vocês do que eles participarem da festa de formatura de vocês numa escola técnico-profissional. Bem, eu queria, mas também a juventude de vez em quando é muito rebelde. Ou seja, de vez em quando, eu tiro pelo meu filho, eu tenho 5 filhos, então eu não estou falando por acaso. Muitas vezes a meninada é um pouco apressada. Eu, de vez em quando, a molecada fala: ah, eu não gosto de política, eu não sou político, eu não gosto de parlamentar, eu não gosto de prefeito, eu não gosto de governador, eu não gosto de presidente, é tudo igual, eu não tenho mais interesse, eu não vou votar mais, eu não vou entrar no lugar. De vez em quando a gente ouve isso por aí. Ora, vamos ter consciência do seguinte: todos vocês, jovens, são, daqui 20 anos, eu talvez não exista mais, o Cid já vai estar mais velhinho, o Ciro vai estar velhinho, os deputados daqui vão estar todos velhinhos de bengala andando assim, e vocês serão os políticos de amanhã. Então eu queria dizer para vocês uma coisa: vocês, ao invés de desanimarem, quando vocês vêem notícia na televisão, roubalheira, denúncia de deputado, denúncia de senador, denúncia disso, daquilo, ao invés de vocês desanimarem a busca de um político perfeito, o que que vocês têm que dizer? Vocês têm que entrar na política, porque o político perfeito que vocês querem pode não estar em mim, mas pode estar dentro de vocês. Então assumam essa responsabilidade pelo destino desse país, porque não tem outro jeito do país dar certo se a gente não for renovando e melhorando cada vez mais os quadros dirigentes de uma prefeitura, de um estado ou de uma república como o Brasil. Então eu queria que vocês não deixassem de estudar. Não deixassem. Outra coisa importante que eu vou terminar agora, porque as lombrigas maiores já estão comendo as menores, eu queria dizer para vocês o seguinte: esse estado aqui, o Ceará e o Nordeste, durante muito tempo foram tratados como se fosse uma coisa sem importância para o país. Eu não quero pegar a história do Brasil, mas se a gente pegar o século XX, ou pegar metade do século XX, e chegar ao dia de hoje, a gente percebe que o Nordeste foi concentrando o que tinha de ruim nesse país. Se você pegar os dados de mortalidade infantil, os maiores números estão no Nordeste. Se você pegar os dados de desnutrição infantil, os maiores índices estão no Nordeste. Se você pegar os índices de analfabetismo, os maiores números estão no Nordeste. Se você pegar a quantidade de doutores por estado, o Nordeste tem bem menos. Se você pegar o número de mestres nos estados, o Nordeste tem muito menos. Se você pegar os investimentos industriais, o Nordeste tem muito menos. Ora, meu Deus do céu, quem é que disse que o Nordeste nasceu para ser pobre? De vez em quando, para agradar a gente, ele fala o seguinte: ah, mas tem muito nordestino trabalhando de pedreiro em São Paulo ou qualquer outro lugar. Ora, eles precisam saber que nós não nascemos para ser só pedreiro. Nós queremos ser engenheiro, nós queremos ser médico, nós queremos ser doutor. É por isso que nós assumimos a responsabilidade de priorizar investimento no Nordeste. Há 20 anos, a Petrobras não fazia uma refinaria nesse país. E há 20 anos, a Petrobras dizia que não tinha mais necessidade de refinaria. Pois bem, agora com o pré-sal, eu quero ver, se Deus ajudar, se a gente resolver o problema que tem no terreno aqui, que não é nem problema dele nem meu. É porque descobriram, acho que uma terra indígena no terreno que vai ser a refinaria, e nós temos que cumprir a lei e ver como é que a gente resolve isso. Mas eu quero ver se em dezembro, sabe, eu tenho a refinaria do Maranhão, que eu preciso começar a terraplanagem. A refinaria daqui. Será Hélia do Maranhão as duas maiores refinarias do Brasil? Porque será refinado 300 mil barris dia de petróleo. Será um investimento de 17 bilhões de dólares. É um investimento muito grande. Sabe? E isso vai demorar 5 anos para fazer. 5, 6 anos para fazer, se não tiver problema. Mas veja mais. Além disso, eu fiz uma reunião, Cid, com o Roger Agnelli, da Vale do Rio Doce. E disse para ele que agora, em dezembro, eu quero vir junto com você dar início na terraplanagem da famosa siderúrgica, que parece filho do vento, ou seja, já se fala nisso há quantos anos? Há uns, hein? 30 anos, 40 anos. Ou seja, diz que o Ciro Gomes, quando nasceu, o primeiro grito que ele ouviu foi siderúrgica no Ceará. Ou seja, e ela não saiu ainda. Agora vai sair. Precisa sair. Porque nós precisamos tirar o Nordeste, sabe, de ser tratado como os de segunda classe desse país. A transposição das águas do Rio São Francisco, os políticos daqui se lembram. Tinha político que vinha aqui no Ceará, dizia, eu vou fazer, porque o Ceará precisava de água. Chegava na Bahia e dizia, eu não vou fazer, porque a Bahia era contra. Chegava na Paraíba e dizia, eu vou fazer. Chegava em Sergipe e dizia, eu não vou fazer. Ora, como se o Rio fosse propriedade de um Estado. O Rio é nacional. O Rio é da União. Então, o governo federal, e aí o Ciro teve um papel muito importante, porque teve que viajar o país enfrentando o prefeito. Vocês estão lembrados que tem um bispo que até fez greve de fome, certamente porque ele tinha água na casa dele. Certamente. Porque ele não sabe. Se vocês perceberam, não tem nem pescoço. Sabe do que é? De carregar pote d'água na cabeça com 7 anos de idade. Uma vez, Cido, quase que uma jumenta me come. Porque eu fui pegar água no açude e coloquei, sabe, aqueles, como chama, aqueles potes no caçoar, sabe? E a jumenta deu um pinote lá, me jogou no chão e começou a me morder. Porque eu ia buscar água. Porque as pessoas que são contra não sabem o que é a maldita seca na vida de uma pessoa, na vida de uma cidade ou na vida. Graças a Deus, o projeto está andando. E eu não quero morrer sem ver a água chegar no Ceará, na Paraíba, numa parte de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, sobretudo que são os estados mais necessitados de água neste país. Então eu acho que essas obras todas é quase que um sonho. Este estado tinha urânio. O Brasil é um dos grandes detentores de jazidas de urânio. Urânio é uma coisa nobre. É tão nobre que faz até bomba atômica. Nós não queremos fazer bomba atômica porque o país é o único país do mundo que tem na Constituição a proibição de utilizar energia nuclear para guerra, para fazer armas. Não, nós somos um país de paz. Nós não queremos briga com ninguém. O que nós queremos é viver em harmonia. Mas se tem urânio aqui e a gente pode fazer energia, produzir energia elétrica de energia nuclear, por que a gente não vai explorar o urânio que está aqui embaixo da terra no Ceará? Por que a gente não vai explorar? Então, queridos e queridas companheiras, professores, estudantes, moradores de Sobral, eu acho que o Nordeste também se descobriu para o Brasil. Eu muitas vezes vinha no Nordeste, eu achava que as pessoas estavam conformadas. Ah, nós temos que ser pobre mesmo. Nós temos que ter tudo pior, porque nós somos pobres mesmo. Sabe? Porque, na verdade, o Nordeste era para ser mais desenvolvido que a outra parte do Brasil. Porque foi aqui, primeiro, que chegaram os portugueses. Foi aqui que os franceses tentaram nos encurralar. Foi aqui que os holandeses tentaram nos encurralar. E foi nós, nordestinos, mais índios e mais negros, que fizemos a independência desse país. Lamentavelmente, o rei, quando veio para o Brasil, não veio para o Nordeste, foi para o Rio de Janeiro. Também merece, porque o Rio de Janeiro é muito bonito, então merece ir para o Rio de Janeiro. Mas a gente tem que dar um também para o Nordeste. Se faz uma escola lá, faz uma escola aqui. E de preferência, fazer um pouco mais aqui, para que a gente tire o atraso a que o Nordeste foi submetido durante muitas décadas e durante séculos nesse país. Eu acho que a minha sede pela educação é porque eu não pude fazer o que eu acho que o filho do brasileiro tem que fazer. Então, quando eu começo a pensar na educação, eu quero dar para os filhos dos meus irmãos brasileiros aquilo que os governantes da época não me deram. E eu sei que a gente não vai fazer tudo. Eu sei que a gente não vai fazer tudo. Mas nós mudamos o paradigma. Quem vier depois de mim vai ter que fazer muito mais, porque não vai ficar bem para ele que um peão de fábrica metalúrgico faça mais do que um daqueles doutor que já governaram esse país. Por isso, gente, parabéns, companheiro Cid, parabéns os companheiros deputados que têm nos ajudado muito, o Inácio Arruda que tem nos ajudado, o Pimentel. O Pimentel aqui em Sobral falou assim para mim: ô presidente, sabe quanto tempo uma pessoa demora na Previdência para marcar uma consulta? 48 horas. Quando nós entramos no governo, a coisa que mais a imprensa escrevia era a fila do INSS. Acabou. Ninguém fala mais em fila. Hoje, as pessoas marcam uma consulta médica por telefone. Ligue 135 e marque a sua consulta para fazer perícia. Hoje, uma aposentadoria não tem mais que apresentar papel. É o INSS que vai mandar para a casa do aposentado uma cartinha dizendo: você já venceu o tempo de aposentadoria. Seu salário vai ser tanto, venha à Previdência buscar o seu dinheiro e em meia hora essa pessoa se aposenta. Vocês devem isso a um cearense. O Ceará está precisando da oportunidade que o Brasil todo estava precisando. E não faltará oportunidade, porque esse estado irá se transformar num estado muito rico. Com todas essas escolas que o Cid falou, sabe, mostrou no mapa ali, com as escolas federais, a gente vai dar para o Ceará, em 8 anos, aquilo que o Ceará não teve no século todo. Por isso, parabéns, governador, parabéns, companheiros, e parabéns ao povo de Sobral. Um abraço e até outro dia, se Deus quiser.